Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Está no ar o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, pela Rádio Positiva, disponível na sua loja de aplicativos, pela Vocal FM em Petrolina, nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Participe do programa pelo chat, comente e compartilhe com os amigos. Venha para essa conversa. Além de muito conteúdo, hoje no Positivity Talks, o Irineu conversa com Rebeca Toyama sobre vida sustentável, propósito com lucro. Fique com a gente. Fala aí, Irineu. Feliz dia novo.
Falo sim. Tamo aí. Bom estar com você, bom chegar aí. Opa, hoje o fuso horário aqui não funcionou, hein? Tá tudo certo com você, bom chegar aí perto, bom saber que você tá aí, bom chegar junto, bom fazer com você o que a gente tem para fazer hoje, começar especialmente esse dia agradecendo. Você vive? Então agradeça. Você tem o que fazer? Então agradeça. Você pode fazer alguma coisa para mudar a situação? Então agradeça. Você tem muito, muito mesmo a agradecer. Em qualquer circunstância, eu sei que você pode fazer alguma coisa e vamos nessa, cada um do seu jeito, mas sempre alinhados por um valor, por aquilo que vale a pena, por aquilo que vai fazer você mais feliz, aquilo que vai produzir felicidade. E vamos nessa, viver essa aventura de mais um dia com alegria, disposição, coragem, com aquilo que vale a pena. É isso aí, fazer aquilo que deve ser feito, fazer aquilo que é necessário fazer, fazer aquilo que a gente quer, tá certo? Olhando aqui para a agenda atitude, olhando para a agenda atitude, a palavra-chave hoje qual é, hein? A palavra é descansar. Poxa vida, descansar. E aí, como é que você está bem? Como é que você está? Você está bem? Descansou? Dormiu bem? Está bem descansado? Está pronta para outra? Ou quer ficar dormindo? Quer ficar na caminha até que horas, hein? Vamos lá, descansar. Descansar é importante, né? Mas tem muito, tem humor também, né? O Thomas Carlyle diz o seguinte, ó, o descanso é coisa para os mortos. Pois é, ele está falando de quem está cansado da vida, né? De quem acha que está parado, de quem não aguenta fazer nada. Mas isso aí, você tem o que fazer, você tem a disposição. Cansou? Descansa. Essa é a melhor coisa que a gente pode pensar sobre cansaço. Se cansar, descanse, mas não desista. É, às vezes a gente cansa, não é o cansaço físico, tem aquele cansaço mental, né? E dá vontade de parar, desistir. Mas às vezes é só pensar um outro jeito, descansar o cérebro de um jeito de fazer e colocar um outro modo operacional para funcionar. E quem sabe a coisa possa ser melhor. Mas, enfim, cansou? Está na fadiga? Descanse, mas não desista. Depois você começa com a sua energia renovada e segue em frente. E tem ainda algo para a gente pensar sobre o descanso, que é tão importante para revigorar o nosso estado pessoal, mental e físico, para as energias. Você precisa do máximo de descanso saudável, descanso saudável, tá? Esse da fadiga, para você então poder trabalhar no seu máximo. Não adianta você exigir o máximo, máximo, máximo de você. Chega uma hora que o cargo, o arco de tanto envergar quebra, né? Então, descanso saudável, durma, descanse o tempo necessário e então aí sim você vai poder trabalhar ao máximo. Se você dormir o mínimo, se você descansar o mínimo e quiser trabalhar o máximo e quiser a melhor performance, pode ter certeza, não vai dar certo. Sabe aquele corredor fantástico, o Usain Bolt? Então, ele antes da corrida, na véspera da corrida, ele dorme muito. Porque ele já está treinado, ele já está preparado, ele tem que estar em condição física. Ele não acorda cedo para ficar lá mentalizando as coisas, não. Então, ele deixa o corpo dele, o equipamento dele em estado de descanso, porque o organismo seu nunca está parado, né? Ele deixa descansar, porque aí ele está inteiro, dormiu muito bem, aí ele vai lá e tem uma super performance. É uma dica que ele dá fantástica. Então, se você não observar muito bem, hein, isso, você sabe que a sua performance vai sair prejudicada, seja você trabalhando intelectualmente, trabalhando fisicamente, você usando o seu emocional, descanse. A saúde é o seu capital principal e você tem que administrar essa saúde de uma maneira inteligente, porque se você não administrar essa saúde de um jeito inteligente, o seu desempenho, a sua performance vai ser pífia. Não, você não vai ter o resultado que você quer. E pior, né? Você pode adoecer. Você pode adoecer. Você começa a exigir demais. Então, vamos lá. Descansar é a palavra-chave hoje para você pensar que importância você está dando para esse ponto na sua vida. O descanso e o trabalho. Vamos lá, então? É isso aí, muito bom começar o dia com você, tá aqui pilotando tudo aqui, o Tiago Toledo controla tudo, o Ulisses Galuti da SECOM, na Setup e Arquitetura, Roberto, apresentação, pesquisa, Davi Aguiar, rádios com a gente também, apresentação com a gente, Davi Aguiar na Rádio Positiva, Rádio Jovem Terra, você também, Rádio Transrio, Rádio Vocal, você aí que está compartilhando aí com seus grupos via Facebook, via Instagram, você aí no YouTube também com a gente, você nos podcasts fazendo download, muito obrigado, muito legal ter a sua presença aqui. E com o Isidro na pesquisa, a gente com a equipe toda aqui afiada com você, torcendo por você, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, vamos olhar o céu da pátria nesse instante. Manda aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O astral de ordenação, detalhamento e praticidade de ontem ainda se mantém nesta quarta-feira. Porém, a condição de se cometer erros, fazer julgamentos apressados e conclusões impensadas é grande. A dica para o momento é refletir e analisar melhor antes de chegar a uma conclusão. Entretanto, o período é positivo para trabalhos mentais, principalmente para se fazer revisão de textos, de contratos, reaver documentos perdidos ou tirar uma segunda via. Você também pode retomar alguma atividade ou uma dieta interrompida. Pontos fortes: praticidade, manutenção, continuidade. Pontos fracos: equívoco, crítica, chatice.
Opa, celebridade do dia. Celebridade do dia hoje também é Preto Sou. O Sandro Mendes ontem passou pra gente aqui. Eu acabei não falando do aniversário dele, mas falei que tem que fazer uma coisa melhor. Ele é tão importante e a gente precisa destacá-lo como celebridade. Celebridade do dia é Ney Lopes. Quem é Ney Lopes? Ney Brás Lopes nasceu no Rio de Janeiro no dia 9 de maio de 1942. Fez aniversário ontem. O grande Ney Lopes, como ele é conhecido, ele é compositor, ele é cantor, escritor, é um estudioso das culturas africanas no continente de origem e na diáspora africana. É isso aí, lá na África e para todos os lugares para onde foi, né, o africano, quer dizer, diáspora é quando você sai do seu lugar, você sai do seu país e vai viver. Isso aconteceu várias vezes com vários povos. Mas Ney Lopes nasceu no bairro de Irajá, no subúrbio do Rio de Janeiro, filho da dona Eurídice e do seu Luiz Brás. Notabilizou-se então como sambista, principalmente pela parceria com o Wilson Moreira. Vou destacar uma parceria com ele depois aqui na frase musical do dia. Bom, Ney Lopes é ligado às escolas de samba, especialmente acadêmicos do Salgueiro, como compositor e também membro da Velha Guarda e também a Vila Isabel. Ele é dirigente de Vila Isabel, hoje mantém com elas ligações puramente afetivas, é claro. Compositor profissional, ele é desde 1972 e vem desde os anos 90 esforçando-se pelo rompimento das fronteiras discriminatórias que separam o samba da chamada MPB, em parcerias com músicos como o maestro Moacir Santos, Ivan Lins, Zé Renato, Fátima Guedas, Marco Mattoli, que é aquele paulista aí, nosso amigo do Clube do Balanço, e também com Ed Mota. O Ney Lopes também é escritor importante. Desde 1981, ele vem produzindo, além de contos, romances e poesia. uma vasta obra de estudos africanos de cunho eminentemente pedagógico, centrada em obras de referência como dicionários e uma enciclopédia. Só para lembrar aqui alguns títulos que ele tem: doutor honoris causa pela Universidade do Rio Grande do Sul, honoris causa pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor honoris causa também pela Universidade Federal, a Universidade Estadual do Rio, e medalha da Ordem do Rio Branco, também recebida por Neon, entre outros títulos. Você vê, o cara é do samba, a gente pensa que do samba qualquer um, mas olha só a categoria do cara. Alguns livros, só porque estão muitos livros que ele tem: Afro-Brasil Reluzente, Agora Serve o Coração, O Preto que Falava Yiddish, é o idioma original dos judeus, Dicionário da História Social do Samba, Dicionário da Interlândia Carioca, Dicionário da Antiguidade Africana, Mendigas de Mulata, aliás, desculpa, Mandingas da Mulata Velha, na Cidade Nova, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, O Racismo Explicado aos Meus Filhos, enfim, tem aí muitos livros publicados. Nossa homenagem hoje à celebridade do dia, Ney Lopes, e eu quero destacar já a frase musical do Ney Lopes, como destaque hoje, a frase musical que ele tem, tem esse repertório musical de vários discos aí. Você pode buscar a discografia completa depois do Ney Lopes com o Wilson Moreira. E aqui é uma música da Alcione que eu destaco, tá? Para ver se você lembra da frase musical. Lembra? Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Essa frase aí. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Lembra da Alcione cantando isso? Lembra? Vai desafinar comigo? Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor. Lembra da Alcione cantando com aquele jeitão dela poderoso, hein? A água da fonte bebida na palma da mão, rosa se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou. E aqui essa frase que é boa demais, hein? Pra você guardar. Música sempre tem filosofia. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Fica aí como frase musical do dia para você que tá com a gente nesse feliz dia novo. Quero dar um oi para você que tá aqui com a gente, quem chegou aqui logo cedinho, quem chegou aqui, tá com a gente no Bom Dia, já sabe, hoje tem Rebeca Toyama, aí ó, Ana Valença, feliz dia novo, bom estar com você, Ana, obrigado pela presença mais uma vez, Lúcio Jorge, Deus é nosso refúgio e fortaleza, feliz dia novo para todos, dizendo aí o Lúcio Jorge, Marisa Fonte também, a coach, muito bom estar com você, obrigado pela presença, Carlos Alberto Machado, é um prazer começar o dia com vocês, feliz quarta-feira, tamo nessa, vamos junto. Conversas para a Vida, é a Thalita de BH que está dizendo, se a vida oferecer obstáculos, que sejamos capazes de superá-los, mas se a vida oferecer oportunidade, que sejamos capazes de aproveitá-las. É isso aí, né, Thalita? Tiago Silva Venceslau também está com a gente, bom dia para você. É, já tem a Flávia Lipe também, tá? Raquel Araújo, um novo dia para recomeçar, isso aí, todo dia tocando aí. Beth Rosseto, bom dia para você, gratidão, ela diz, muito legal. Roger Chiroda já chega dando seu recado também, não mude a si mesmo, porque outras pessoas, para que outras pessoas gostem de você, não mude para que outras pessoas gostem de você, seja você mesmo, para que as pessoas certas te amem. É isso aí. Tem que amar a pessoa de verdade que você é, né, Roger? Rô Barros também está com a gente. Quartou com frio em São Paulo. Bom para uma feijoada no capricho. Bora, Irineu. Olha, estômago até deu uma roncadinha agora aqui. Você sabe que eu estou na Zoropa aqui, já está na hora do almoço. Você fala em feijoada assim, me dá uma saudade, ó. Marcelo Matos, bom dia, tamo junto, vamos nessa e vamos seguindo em frente. Marinês Mari, vamos junto. Bom, muito legal estar com você, obrigado pela sua presença, vamos nessa. A equação, o que será que a Flávia Lippe tem de toque para a gente hoje? Qual é o toque de hoje? Vamos ouvir a equação, Flávia Lippe, ela que está toda sexta com a gente aqui, num papo mais longo. Vamos nessa, diga, Flávia.
Você pode ser um líder que carrega uma causa. E quando você é um líder que carrega uma causa, você vai procurar empresas que são, né, parecidas com a sua causa ou que tem interesse em transformar essa causa em algo muito maior. Mas, para isso, precisa haver uma conversa interna muito grande. Porque só fazer essa comunicação externamente não vai funcionar. Eu gosto muito, por exemplo, da Natura. A Natura foi minha patrocinadora há muitos anos. E é uma coisa interessante, assim, se você for ver o branding da Natura inteirinha e se você for conversar com quem trabalha na Natura, você vai ver que tem, de fato, uma interligação muito grande com o que eles vendem e como as pessoas são tratadas lá internamente. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente prestar atenção. Mas isso sempre tem que partir de cima para baixo, não existe outra maneira. Pode haver uma revolução de chão de fábrica? Pode. Mas se lá em cima não tiver o desejo de transformar essa empresa, isso, sim, nunca vai mudar. Se você está numa empresa onde você o tempo inteiro tem que maquiar quem é você, ou o que você está pensando, você está no lugar errado. Sai dali. Agora, você desenvolver a capacidade de conviver com pessoas diferentes de você e você se sentir confortável com isso, claro que você vai sobreviver no planeta de uma maneira muito melhor. Então, uma coisa é a gente desenvolver a capacidade de convivência em ambientes muito diferentes. A outra coisa é a gente optar por ficar em ambientes, sim, tóxicos, onde a gente não pode ser uma pessoa saudável e pensar vida própria e, claro, a longo prazo, ter uma doença mental.
É isso aí. Tem que cuidar da sua saúde, tem que estar coerente com você mesma, com você mesmo, e tem que estar também coerente com o ambiente e coerente com a empresa. Empresa saudável também, colaborar para que a empresa seja saudável. E é muito bom quando a gente tem um ambiente assim, mais que você não precise se maquiar tanto, não precise deixar de ser você, porque isso serve só para te causar desgastes e tirar de você o prazer de fazer aquilo que você quer fazer de um jeito bom. Pensa nisso tudo, é sempre bom pensar isso, até você voltar para a cama, sempre a gente pensando nesse jeitinho, como é que está a nossa vida, o que a gente pode acrescentar de bom. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos dar uma olhada aqui nos portais, ver como é que estão as notícias, como é que está o mundo lá fora, começando aqui pelo portal Folha de São Paulo, manchete principal, relator do orçamento e mãe de Ciro Nogueira são campeões de verba política. Ah, por que será, né? Por que será? Porque ele é o chefe da Casa Civil do presidente da República, porque ele é do Centrão, e ele só está lá nesse posto porque ele é do Centrão. Ele é do Centrão porque está no governo porque está no Centrão. E quando tem isso em combinação, é isso aí. Tostines é mais friquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? É isso aí, é uma relação umbilical que tem ali. Aliás, um umbilical aqui, quando a gente fala da mãe do Ciro Nogueira, quer dizer isso, olha, você transfere a verba para quem tem relação com a família, com todo mundo, você vai achando o nome. Dados sobre a autoria de indicações das emendas de relator foram enviados pelo Senado ao STF. Isso ainda eles defendem um tal de orçamento secreto, hein? Mas é isso aí, essa relação da má política que a gente ainda tem que enfrentar no Brasil. Cracolândia. Polícia invade Nova Cracolândia e expulsa usuário da praça para prender traficantes. Polícia Civil tem 36 mandados de prisão. Auxílio Brasil, o governo tenta remanejar 130 milhões para fazer cartão do Auxílio Brasil sem marca do Bolsa Família. É, mas é o Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil é o Bolsa Família, porque é o governo, é um projeto de Estado esse, que não pode acabar com o Bolsa Família, ao contrário, esse ano de pandemia exigiu ainda do Congresso, né, e do governo. Foi uma exigência, né, da situação para que se aumentasse. Agora, como o Bolsa Família é da gestão anterior, é uma gestão criada pelo PT, esse negócio de cada governo quer apagar o que o outro fez. Faz, simplesmente melhora, o que tem para melhorar é para ser melhorado, não é para mudar nome simplesmente. Vamos lá, outros assuntos aqui, eleições 2022, Alexandre Calil participa nessa quarta-feira, a Folha de São Paulo está fazendo sabatinas com os candidatos a governo daqui e dali, você pode acompanhar lá. Assuntos, evento no Paraná, a Procuradoria diz não ver campanha antecipada em motossiata de Bolsonaro. É? Não é campanha antecipada, motossiata? Ah, então tá bom. Então tá. Tá. Ciro pede que todos os candidatos se unam contra a tentativa de golpe de Bolsonaro. Esse é o Ciro Gomes falando. Pois é, a gente vê, está tão nervoso o ambiente que a gente não gostaria mesmo de tratar desses assuntos, né? Quando se ataca, por exemplo, as urnas, aquilo que a gente está martelando aqui, a urna não é candidata à eleição, ela não vai atrapalhar, não vai evitar que o presidente eleito ganhe. Se o presidente Bolsonaro conseguir os votos necessários, ele continua. E se não conseguir, o próximo, seja o Lula, seja quem for, vai ser eleito, porque é o voto das pessoas que foram na urna. Então, como tem um burburinho aí, essa ameaça, né, que envolve aí até autoridades que não deveriam estar envolvidas nesse negócio de prejudicar ainda mais esse ambiente, atacando as urnas, isso assusta, né? Ainda mais quando tem gente que é ligada ao Exército falando esse tipo de coisa. É claro que não é todo mundo do Exército que está falando isso, não, né? Mas é importante que outras forças dentro do Exército venham dizer que está garantida as eleições, porque isso é realmente assustador. E é bom se tocar nesse assunto sempre, e eu faço questão de tocar nesse assunto sempre, para que você aí não entre nessa balela de achar que as urnas serão fraudadas. Elas nunca foram fraudadas, você viu quando o Bolsonaro mesmo fez a live, ele disse que ele não tinha provas, tem até memes rodando, não existe prova nenhuma de que houve fraude nas eleições. O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito e assumiu, a Dilma foi eleita e assumiu, os governadores do Brasil, todos eles foram eleitos e assumiram, os senadores. A mesma urna, viu? Vamos lá, mudando aqui de portal agora, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Entrando no portal do jornal O Globo, documentos entregues pelo Congresso ao STF mostram mapa do orçamento secreto, valores informados pelos próprios parlamentares em cumprimento a uma decisão da Corte expõem a distribuição de recursos entre os deputados e senadores. Planalto impõe sigilo sobre funcionários lotados no gabinete da presidência no Rio. É outra coisa difícil de entender na democracia. Sigilo por quê? Por que 100 anos de sigilo? É democracia? É transparência? O que você tem para esconder? Por que sigilo? É meu funcionário? É funcionário público? É servidor do Estado? Que história é essa de impor sigilo? PSB avalia lançar candidato em Minas para assegurar o palanque para Lula, pois é, está difícil a composição, é importante os candidatos à presidência precisam ter essas composições estaduais, as dobradinhas, né? O candidato que é quem alavanca, de fato, os votos. Malu Gaspar escreve, lobby, intrigas e duelo de padrinhos, os bastidores da disputa para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministério Público investiga se Rogério de Andrade promoveu Rony Lessa após morte de Marielle Franco. Pois é, são essas relações todas que ainda estão em aberto na nossa história. Apesar de ordem do STF, Alcolumbre não apresentou detalhes das suas emendas ao orçamento secreto. Mudando de portal aqui, pior que não lê nenhum jornal, não só, entrando no portal da CNN. Bento Albuquerque é exonerado de Minas e Energia. Sacida assume. Senado aprova aumento de idade máxima para nomear juiz e ministro. Rússia invade a Ucrânia, mas perde mais aviões na guerra. Banco Central pode atuar mais para conter volatilidade do câmbio. É isso aí. Pior que não ler Lira, deixa eu ver mais uma aqui. Lira quer que reformas avancem na Câmara ainda em 2022. Aqui é... Apple anuncia fim da produção do iPod após 20 anos. Pois é, o iPod é que é o que abriu essa possibilidade da convergência quando a gente jogou a nossa discoteca, né? A nossa discografia, todas as nossas músicas para o iPod, e dali o cara sacou. Assim, vamos jogar o telefone lá para dentro também? Isso, daí jogou para dentro do iPod e depois também jogou a internet. E aí a gente teve o tal do smartphone. Agora já está tudo aqui porque o iPod. Mas é isso aí, eu acho que, na verdade, não jogou o radinho de pilha, que foi a convergência. Vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Chega aí, Roberta, com a que você tem separado para a gente da pauta positiva.
O brasileiro Vitor Espanha, engenheiro de 28 anos, foi sorteado para uma viagem espacial a bordo do foguete da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. O brasileiro vai participar do 5º voo tripulado da companhia, Purig Tecnologia. Vitor investiu em um NFT da Crypto Space Agency, agência espacial para a nação cripto, e acabou sendo sorteado para a viagem. Isso porque investidores da empresa têm acesso a alguns benefícios, dentre eles sorteios de prêmios como viagens espaciais. O mineiro conta, no entanto, que não investiu pensando em ganhar o sorteio, mas sim em diversificar sua carteira. Comprei pensando no potencial de valorização e nunca imaginei que seria sorteado. Estou realizando um sonho de criança por meio de um NFT. A ficha ainda está caindo, diz o jovem. Vitor será o segundo brasileiro a ir ao espaço e o primeiro a fazer a viagem de forma turística. Até o momento, a única pessoa do país a sair da Terra foi o astronauta profissional Marcos Pontes.
Pois é, o primeiro voo tripulado da Blue Origin aconteceu em julho de 2021, quando o próprio Jeff Bezos esteve a bordo, lembra? Depois disso, a empresa já realizou outros voos com passagens que custam milhões de dólares. A data da viagem da qual Vitor participará ainda não foi divulgada. É, mas é um presentaço, né? Uma experiência para contar, porque quantos de nós da nossa geração vão conseguir fazer um passeio desses, né? Olhar a Terra do lado de fora, lá de cima, bem de cima, né? Não é nem andar de avião. Mas é isso aí. Vamos para o diálogo nutritivo, vamos para um papo com quem tem o que dizer de bom. Daqui a pouco tem Rebeca Toyama, mas antes eu quero trazer aqui um recorte de um argumento do professor Mário Sérgio Cortella, fazendo aí a relação entre Alice, aquela Alice do País das Maravilhas, e o Matrix, e a filosofia. Vamos ver o que o professor Mário Cortella fala sobre filosofia a partir de Alice e Matrix. Manda aí.
Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodgson. Charles Dodgson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução e ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Foi como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso, o Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade? E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore. E fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, ah, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. Isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho, além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo. Né? O que é um valor alto. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível.
É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Muito legal esse papo do professor Mário Sérgio Cortella, né? Bom, daqui a pouquinho tem insight, daqui a pouquinho tem aqui a presença de Rebeca Toyama e vamos em frente. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, sempre agradecendo a sua presença, você que faz download, você que compartilha, você que está com a gente, você que chega para o Bom Dia, daqui a pouquinho eu dou mais um alô para quem está aqui. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que é muito bom ter aqui também o apoio da Trilha Empregos, Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando, você, mão de obra efetiva e temporária, empresas podem procurar lá, trilhaempregos.com.br e Ginfo, Folha Fácil, Ginfo, afinadíssimo com o E-Social, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RHGI.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos dar uma olhadinha aqui nos portais, ver como é que estão as notícias. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos entrar aqui no Estadão, manchete principal. O governo muda de posição e agora apoia projeto bilionário do Centrão Duto. Ao vetar construção dos gasodutos, Bolsonaro disse que aportes deveriam ser feitos pelo setor privado. Planalto cogita editar medida provisória se proposta não avançar via emenda. Eleições 2022. Lula tenta contornar Petrolão com novo discurso sobre Petrobras. Coluna do Estadão escreve: ofícios mostram que petistas usaram orçamento secreto. Marcelo Godoy escreve: não só o PT, mas também Bolsonaro procura os tucanos. Pois é, todo mundo quer ser o aliado, quer trazer quem quer que seja o aliado. O editorial do Estadão diz: Lula não deu nenhum passo rumo às ideias centristas. O centrismo fake de Lula, publicado nesta quarta-feira. The Economist escreve, e é destaque no Estadão: fiasco na Ucrânia reflete as verdadeiras capacidades militares da Rússia? Direto da fonte, ele ponto da discórdia gera barulho nos jardins em São Paulo. Eita! Vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, leram só, mudando aqui agora para o portal do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, manchete principal: Senado aprova PEC que aumenta limite de indicação a tribunais para 70 anos. Conforme texto, a elevação da idade para nomeação irá atingir o Supremo Tribunal Federal, o STF e os tribunais regionais federais, TRFs, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal de Contas da União e os ministros do Supremo Tribunal. É isso aí, você consegue uma nomeação mesmo com 70 anos. É. Ministro diz que recuperação da aprendizagem é o principal desafio. Vitor Godoy falou das propostas da pasta em Congresso de Educação. Nossos principais desafios são a recuperação das aprendizagens. A gente tem um déficit não só decorrente da pandemia, mas temos também as deficiências do próprio sistema educacional brasileiro. Coisas da Justiça. Luiz Antônio Jean Tranjan, o advogado que distribui bilhetes premiados de loteria. Tranjan provou na Justiça do Trabalho que uma sua cliente trabalhou 21 horas por dia sem almoçar e jantar durante 4 anos em um restaurante. Pois é. Que coisa, hein? TSE rejeita interferência de militares nas eleições, como quer Bolsonaro. E é muito natural. O Exército já tem um papel, não precisa ter atribuições nas eleições, a não ser de acompanhar, assim como você não vai chamar o STF para cuidar das fronteiras do Brasil, né? Para ir lá para a Amazônia cuidar dos incêndios criminosos, né? Cuidar das grilagens, né? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pelas eleições no Brasil desde sempre, e assim será. Não estamos correndo risco nenhum, então está tendo esse posicionamento, a Justiça Eleitoral, em prolongada resposta oficial do ministro da Defesa, põe fogo na fervura ao dizer que não há sala escura de apuração de votos. É importante. Esse Braga, que é do comando ali, desta ala perigosa aí, que gera essa insegurança, é que tem cada vez mais firmado isso, porque faz parte de um método desse negócio de dizer que as eleições são fraudáveis para tirar de mim e de você a confiança no voto. Mas vamos lá. Esse assunto vai ser recorrente, porque, enfim, enquanto a gente não tiver essa calma, ele será recorrente, vai estar sempre nas manchetes dos jornais, e é importante que a gente trate disso, sim, para colocar cada pessoa no seu devido lugar sobre este assunto e para que a gente possa votar com tranquilidade. Cada candidato defenda plataformas reais, né, de problemas reais, esses que a gente tem todos os dias, seja aí no supermercado, seja no posto de abastecimento de combustível, seja em relação ao desemprego, à inflação que está super alta. Este é o problema que a gente quer tratar nas eleições, né? E não as eleições em si, que elas já estão muito bem cuidadas. Pode se aprimorar o sistema sempre. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, ele não só. Manda aí, Roberta, a sua da pauta positiva.
A pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, Vera Dubé, foi eleita para a Academia de Agricultura da França para ocupar o cargo de membro titular correspondente estrangeira, por Correio Brasiliense. A professora atua na área de sistemas agrários, principalmente em sistemas de produção de cana-de-açúcar. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de cana e foi o primeiro a produzir biocombustíveis com a planta. Vera também é uma das pesquisadoras da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético, o RIDESA. A professora leciona disciplinas nos cursos de graduação de Agronomia, Zootecnia, Agroecologia, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Elétrica e Engenharia das Energias e na pós-graduação em Energia da Biomassa. Ela foi indicada para o cargo no final de 2021 e empossada em janeiro deste ano. A instituição francesa nasceu ainda durante o Iluminismo, no século XVIII, como Sociedade de Agricultura da Generalidade de Paris. Na atualidade, a instituição se preocupa em pesquisar as melhores técnicas de agricultura com uma atenção nos problemas da alimentação mundial e na preservação do meio ambiente.
Pois é, as missões, né, da instituição são a produção, a transformação, comercialização, consumo e utilização de produtos de agricultura, silvicultura, pesca e aquacultura de água doce, bem como seu desenvolvimento para fins alimentares ou outros. A gestão dos recursos naturais em relação ao desenvolvimento das zonas rurais, com vista a melhorar o ambiente e, de um modo geral, a qualidade de vida e as atividades de toda a população rural e sua relação com o mundo urbano. É isso aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de passar para o momento insight. Dá uma olhadinha aqui para o que diz a página Preto Sou, do Sandro Mendes, nosso colaborador, que sempre chama aqui os assuntos em destaque na imprensa, diversidade e inclusão. Ele traz aqui, ó, Leila Maria e o canto solto de Djavan. Depois de se aventurar no The Voice, a artista lança em streaming álbum centrado em composições do músico. Trilha Sonora da Minha Vida é o nome do álbum. Até o ano passado, seu momento de maior projeção havia sido o CD Leila Maria Canta Billie Holiday, em 2015, que lhe valeu um prêmio da música popular brasileira. Mas vira a página aí e vamos para o nosso momento insight, Thiago. Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, demonstrando raiva. A raiva prejudica o repouso da vida e a saúde do corpo, ofusca o entendimento e cega a razão, diz Denis Diderot, filósofo francês. Você tem raiva, né? A gente tratou essa semana também desse assunto com Daniel Carvalho Luz. Todos nós perdemos a cabeça de vez em quando, né? Talvez isso seja completamente humano, quando a gente perde o controle. Mas quando você perde a calma e despeja sua raiva nos outros, está rompendo os elos que unem chefes e subordinados num time coeso, quando a gente está falando dentro de uma organização, dentro de uma empresa, de um trabalho. Durante o período em que esses elos de conexão estão sendo refeitos, nós permanecemos no estado de extrema sensibilidade a ataques. E como ficamos na expectativa da raiva, interpretamos qualquer outra atitude como raiva, mesmo que não seja mais a raiva atuando. Estamos aptos, por exemplo, a interpretar uma brincadeira, uma piada irônica, como ataques sutis motivados pela raiva. Intencionalmente ou não, acabamos cortando mais alguns elos. Por mais difícil que seja aceitar isso, todos nós nos tornamos coléricos por nossa própria escolha, viu? Ninguém nos faz ficar com raiva, é a gente que fica. Escolhemos também ficar aborrecidos. E quando estamos realmente com raiva, além do que a situação requer, significa que estamos assim por outros motivos. Frequentemente, nossas frustrações em outras áreas da vida, como, por exemplo, problemas conjugais, são levados ao trabalho. Você já chega lá com a sua raivinha, né? Então, alguma coisa aciona a explosão desta raiva em outras situações que não tem nada a ver. A nossa reação acaba sendo exagerada, insuflada por nossos sentimentos contidos. Ameaçamos, berramos, gritamos, rompemos ainda mais os elos que unem a nossa equipe de trabalho, quando é esse ambiente. Mas lembre-se de uma observação do psicólogo Alfred Adler. Devemos interpretar o mau humor como um sinal de inferioridade. Também Daniel Webster diz que a raiva não é um argumento. De fato, a única coisa que a raiva realmente consegue provar é que qualquer um que a tenha provocado conseguiu vencer o autocontrole de outra pessoa. Nós estaríamos todos em melhor situação se lembrássemos o que dizem os alemães. A única resposta à raiva é o silêncio. É isso aí. Não responda à altura, senão você entra naquela vibração terrível, hein? O ambiente está caótico, silencia aí para dar uma harmonizada. Não fale no ambiente com aquele reativo, né, que você tem aí. Não dê a resposta pronta na hora. Não vai resolver. Quando é assim, a gente permite que a raiva entre no nosso relacionamento. Achamos difícil lembrar do perigo que são as palavras, né? Porque a palavra com raiva, ira, enfim, incendeia tudo aí, né? Alguns pensadores acreditam que a raiva é meramente um reflexo de nossos medos. Quando entramos em contato com nossos medos, expressamos emoções armazenadas. E quando as expressamos sob forma de raiva, o passo seguinte é dirigir essa raiva para fora. Se não conseguimos direcioná-la contra alguém, a tendência é dirigi-la contra alguma coisa, batendo uma porta, esmurrando algo, destruindo o computador, jogando o celular na parede, né? Devemos pensar também sobre o que Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Somos todos responsáveis pelos nossos próprios sentimentos e atitudes. Somos todos responsáveis por nossos próprios sentimentos e atitudes. Então, se você permite que uma mínima coisa lhe provoque uma explosão, se você prefere colocar a culpa nos outros, então você está deixando que outra pessoa modele as suas atitudes. Né, não? Então é isso aí. Mas vamos lá, muito bom estar com você. Tivemos aí esse papo, esse argumento baseado no livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Deixa eu dar mais um oizinho aqui para quem chegou, para quem está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso diálogo nutritivo. Deixa eu ver aqui quem chegou, quem está na linha, quem chegou agora. Rubem Lopes está aí, ele que transmite a gente para o seu grande grupo lá. Mudar o mundo é possível. Obrigado pela presença. José Roberto, é bom acordar com essa vivência. É isso aí, acorda para tudo. Vai nessa. Helenice Marques, bom dia. Feliz dia novo também, mandando o seu oi. Romeu Melo, obrigado aí pela presença. Obrigado por compartilhar. Sandra Gonçalves, que já esteve aí. É isso aí, muito bom. Consuelo Souza também está dizendo aqui, bom dia, amigos, feliz ano novo, não consigo iniciar o meu dia sem ouvir você, Irineu, que tenhamos uma ótima quarta-feira. Opa, obrigado aí, obrigado por compartilhar, tá aqui junto. Badbuilder Kevin, feliz ano novo para você também, aquele super abraço para você. Nair Cardoso, mandando aqui o vivo aqui para Irineu e equipe, muito obrigado. Verônica Godinho, direto do Rio de Janeiro também. E estamos aí, né? Obrigado aí por sua presença, feliz dia novo. O seu primeiro programa segue com você e a gente já volta pro repique. Mas antes, deixa eu ver aí o que a Roberta tem para dizer. Eu já volto para falar da nossa convidada.
Vida de qualidade. Não fique parado. Pessoas sedentárias têm probabilidade 60% maior de sofrer hipertensão do que as que se exercitam com regularidade. Meia hora de caminhada 3 vezes por semana é suficiente para diminuir os riscos de problemas circulatórios. Se você ainda não começou a se exercitar, por que não começar hoje? Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
É isso aí, uma rede conectada à boa atitude. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo de hoje. É, vamos falar de propósitos, né? Tem muitas novidades hoje com a nossa convidada que está chegando aqui, que é uma habituê, como a gente chama aqui no programa, já teve vários eventos com a gente. A Rebeca Toyama, que é fundadora da ACI, Academia de Competências Integrativas, que tem como missão desenvolver competências dentro e fora das organizações para um futuro sustentável. Especialista em educação corporativa, carreira e bem-estar financeiro. Possui formações em administração, marketing e tecnologia, especialista e mestranda em psicologia. Seus interesses vão de governança corporativa e yoga. Está há mais de 20 anos aí atuando como coach, mentora, palestrante, empreendedora, professora. Vamos lá, nosso diálogo nutritivo aí com Rebeca Toyama.
Ative-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sai, conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha só como melhorou a imagem aí. Quem está na internet pode ver, está tudo azul aqui. Rebeca Toyama, faz tempo que você não aparece aqui. Feliz dia novo.
Olá, Irene, orá a todos. Realmente, faz tempo, né? Já estava até com saudade.
É, você, a gente tem um tempo que você estava toda semana, né? Pois é. Mas está tudo bem com você? Tudo bem pós-pandemia ou meio tentando se acostumar com essa volta aí das coisas? Como é que está todo o ambiente para você, as empresas que você visita, os seus clientes? Como é que está funcionando? Como é que você está medindo essa temperatura, hein? Pós-pandemia não dá para dizer, infelizmente, mas com controle, vamos dizer assim.
É, eu acho que a gente ficava se questionando qual seria aquele novo normal, né? Embora o nome não seja tão simpático para mim, mas estamos vivendo um novo momento, né? E o desafio da gente trazer as reflexões que a gente teve durante a pandemia para realmente construir um momento diferente, favorável, sustentável, positivo, enfim. Então, um bom momento. Um bom momento, parece que o mercado está aquecendo, começa a se encontrar, né? Ano desafiador, né, com todos os desafios que não só o mundo, como o Brasil também está tendo, mas tenho, né, esperança que vai ser um ano incrível para todos nós.
Pois é, todo dia é bom, né? Que dia que a gente não acorda sem um desafio, né? Não existe aquele mar de rosas que se falava antigamente, né? Então, antes da pandemia, a gente falava disso, quer dizer, todo dia a gente acorda para alguma coisa nova, é sempre um desafio. Mas você fala uma coisa bem bacana aí, que é um tema muito recorrente e legal. Bom, é a ACI no novo tempo e você fala bastante de vida sustentável. O que é vida sustentável aí dentro dos pilares que você sustenta dentro da sua atividade de consultoria, mentoria, tudo que você faz hoje, Rebeca?
Eu acho legal você trazer essa pergunta, que quando a gente fala sustentabilidade, a gente já pensa nos macaquinhos, nas árvores, mas muito da nossa bandeira é entender que o ser humano é o elemento central dessa tal sustentabilidade. E eu acho que a pandemia deu um chacoalha e acabou trazendo, machucando muito esse ser humano. Então, olhar para ele como protagonista desse mundo sustentável é importante. E aí a gente vai olhar, tá bom, então o que é, né, uma pessoa ter uma vida sustentável? Então, a gente fala tanto de propósito, né? Quantas vezes, né, Irineu, já falamos aqui de propósito, mas quantas pessoas que a gente conhece que realmente conseguem se realizar no seu propósito, né? Então, primeira coisa para uma vida sustentável, eu acho que a gente conseguir ganhar a vida, né? O famoso bem-estar financeiro com o nosso propósito, né? E com um pequeno desafio, né? Que esse propósito ele não atrapalhe a nossa qualidade de vida, que esse propósito não esteja desencaixado da nossa essência, de quem somos. Então, aqui a gente tem, né, um quarteto importante, que é, tá, vou fazer um mundo melhor por meio do meu propósito, mas vou conseguir ter um bem-estar financeiro por meio do meu propósito, mas sem comprometer minha qualidade de vida e sem deixar quem eu sou. Que se você observar aqui, a gente tem as quatro principais armadilhas de uma pessoa que adoece. Né? Ela tentar ser quem ela não é, abrir mão de qualidade de vida, né? Ser irresponsável com o seu bem-estar financeiro, e aí a gente vai no extremo oposto de não ter uma vida sustentável, né? Trabalhar com o que não se gosta. Então, acho que o ensinamento que eu tirei, né, da pandemia é que isso está muito alinhado com o meu propósito, ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho, né? Organizar, né, esse quadrilátero, esse quarteto, para assim ter o que a gente está chamando de vida sustentável, como alguns colegas falam, né? Uma vida que vale a pena ser vivida.
É. Bom, a gente fala sustentável, como todas as palavras, depois de tanto falar, elas perdem a força, a gente esquece o que elas significam, né? E o que elas querem dizer, né? Sustentar, né? O que a gente está sustentando e está ficando com dor na espinha, né? Vai para a cama com dor no joelho, né? Que tipo, e aí o sustentável no sentido da vida são várias coisas, né, Rebeca? Eu estou em condições de manter a minha vida tendo meus hábitos de saúde, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de sono. Ah, um dia que eu passo da linha, um dia que eu fico sem dormir por causa de uma balada, ou por causa de uma insônia, ou por causa de uma entrega de trabalho, tudo bem. Um dia que eu comi demais, tudo bem. Dá para eu sustentar? Você, ó, se você é irregular, você não mantém aquilo. Se você deixa de praticar atividade física também, você dali a pouco vai sentir que você perde tônus muscular. Quer dizer, você não consegue sustentar nem a própria carcaça, né? O próprio corpo depende dessa atividade para você manter essa estrutura. Então, você tem que ser sustentável do ponto de vista da saúde. Você contou aí dessa complexidade que é o financeiro, né? Que é uma ênfase muito importante para o nosso social, né? Você consegue sustentar suas prestações em dia? Você consegue pagar os seus boletos nos próximos 2 anos? Você consegue dar conta, né, da faculdade do seu filho daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos? Enfim, como é que... Então, sustentabilidade, vamos chamar assim, é aquilo que eu consigo manter durante um longo tempo, que é importante, né? Eu consigo sustentar aquilo que é importante para mim? Seria alguma coisa próximo disso?
Sim, muito, muito próximo, né? Então, a gente, sim, vai ter um conceito de sustentabilidade que tem que, né, tem o eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. Então, né, é um tripézinho. E aí, claro, para a gente conseguir essa sustentabilidade, a gente tem que pensar também no critério temporal. Então, é eu ter as minhas necessidades, né, ter qualidade de vida no momento presente, sem colocar o futuro em risco. Porque se a gente olhar, a gente tem entre nossos amigos, né, e talvez aqui entre os nossos, né, nosso público, pessoas que pensam muito no futuro e colocam em risco o seu momento presente, né? E outras pessoas, né, que têm uma vida loucamente no presente, colocando o futuro em risco. Então, sustentabilidade é isso, a gente conseguir equilibrar, né, esses dois tempos verbais, então fazer escolhas inteligentes, né, no momento presente, para a gente garantir uma vida plena, uma vida sustentável agora e no envelhecimento. E a tua fala lembrou muito que temos, né, 4 dimensões ou 4 inteligências que a gente precisa articular para ter essa sustentabilidade. Então, sim, você falou muito do físico, uma pessoa cansada não consegue tomar boas decisões, então ela compromete sua capacidade cognitiva. Uma pessoa com fome, uma pessoa estressada, uma pessoa com sono, enfim, ela não consegue ter inteligência emocional, então ela não consegue estabelecer um vínculo com sócio, parceiro, cliente, companheiro, companheira, né? E uma pessoa também doente, né, cansada, não saudável fisicamente, ela não vai ter essa conexão com a espiritualidade, com a intuição. Eu não sei o que quem está aqui nos assistindo acredita, mas ela não vai ter essa conexão com esse algo maior, que cada um vai dar um nome, né? Deus, energia, universo, enfim. E aí, quando a gente não tem essas inteligências a nosso favor, a gente acaba, sim, comprometendo a nossa carreira, o nosso bem-estar financeiro, a qualidade das nossas relações. E aí que a gente começa a olhar que sustentabilidade, ela parte muito também de dentro das pessoas, né? O que a gente está olhando aí fora, crise climática, uma crise ambiental, a gente também vai observar que acontece muito dentro das pessoas essas crises, e aí é bom a gente, sim, ter esses papos aqui que nem a gente está tendo para promover algumas reflexões sobre essa relação com a gente mesmo.
Pois é, o papo ajuda a gente, essa troca de ideias, né? Inclusive absorvendo as diferenças é muito importante, porque é o jeito da gente elaborar o mundo, quer dizer, entender o mundo e ver como é que a gente atua dentro desse mundo, aproveitando a lente de todos. Quando você amplia, né, a sua lente, você melhora a sua convicção e tal. Mas vou fazer uma virada aqui, mas eu gostei muito desse fechamento, de dizer o seguinte: sustentabilidade é você não deixar o futuro comprometer o seu presente e nem o seu presente comprometer o seu futuro negativamente. Olha, essa é para guardar, hein? O futuro não atrapalha o presente e o presente não atrapalha o futuro. Então, olha aqui, síntese de sustentabilidade bacana que você leva aí da Rebeca Toyama já nesse bloco, hein?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. De bom, de bom. Estou aqui com a Rebeca Toyama, da ACI, consultoria, mentoria, palestra, workshop. A ACI, parabéns, né? Eu sei que vocês conseguiram, quero até te parabenizar por isso, a chancela da ONU dentro dos protocolos, dentro dessa visão que você defende, sustentável. Conta pra gente o que significa essa chancela, como é que é isso e o que isso representa para você que faz esse trabalho já há tantos anos, né? De consultoria, de desenvolvimento pessoal, também de desenvolvimento organizacional. Parabéns e conta pra gente o que significa isso.
Bom, para nós é uma conquista, né? Uma empresa pequena, né? Totalmente nacional, totalmente idealista, sonhadora, né? Ser aí aceita como signatário do Pacto Global da ONU. Isso para a gente é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo relacionado à sustentabilidade, né? Relacionado com a um futuro do planeta, né? Que não seja colocado em risco. Então, para mim, foi um reconhecimento não só para a CEI, mas como pessoal mesmo. Sabe quando você olha e fala, ufa, valeu a pena, realmente a gente está num bom sentido, num bom caminho? Porque não é só um desafio para as pessoas, né, Irineu? A gente tem as empresas que também estão, né, sendo demandadas pelos critérios ESG. Né? A gente sabe que hoje o mercado de investidores, o mercado de pessoas, ele tem uma tendência, uma exigência, né, de trazer alguns padrões, né, de ambiental, social e governança, que a sustentabilidade está inserida, né? Hoje, cada vez mais as empresas tendo aí alguns desafios de lidar com diversidade, lidar com intolerância, né, lidar com equidade de gênero, né, com a neurodiversidade. Então, a gente tem aí uma série de desafios que as empresas estão passando e que a gente vem apoiando muito, muito antes, né, de se falar de ESG, a gente já tinha abraçado essa causa.
É muito interessante que eu também entendo isso, que acho que o grande profissional que a gente tem nesses tempos é o de RH, porque ele vai precisa conciliar uma pauta que não é mais só da organização, é uma pauta da sociedade, é uma pauta do mundo. Então, seja por legislação ou seja mesmo por propósito dentro da organização, desse acolhimento, é claro que cada pessoa que entra numa empresa tem um papel, a empresa tem um propósito, as pessoas vão ter que ter um desempenho, mas a empresa estar alinhada com esse conceito, né, de absorver a sociedade como ela é dentro do seu meio produtivo, criativo e de propósito, isso é o que está fazendo a diferença no mundo. É uma nova geração de líderes que está colocando essa pauta em andamento. E ela não é uma pauta política, não é uma pauta de esquerda e nem de direita, é uma pauta da humanidade. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que até puxa para um lado ou para outro, mas é isso que o RH hoje, né? Você está promovendo isso, parabéns, porque você é uma difusora de conhecimento, e a gente precisa fortalecer o RH para que ele abra essa conversa, para que ele faça esse acolhimento, porque a chave vai estar ali, para a gente ter um ambiente, como você gosta de dizer, né? Empresa saudável, né? Empresa de pessoas saudáveis, né? Pessoas que se respeitam, que se conectam e que atuam, né? De uma maneira assim tão aberta como quer um protocolo como esse. Mas, enfim, deixa eu aqui parar com isso daí. Parabéns a você e às empresas que já estão assim dentro dessa linha. Mas, enfim, Rebeca, como é que é ter essas competências nesse mundo que tem tanta coisa, como você, a gente acabou de falar, até por causa dos protocolos que existem aí. Como é que um líder atua num ambiente desse? Quer dizer, ele tem que estar muito preparado? Onde é que ele busca essa preparação para divergências, para conflitos, para diferenças?
Bom, primeiro assim, a gente tem visto muita evolução, né? Empresas dando passos largos nessa direção, mas ainda são poucas. E as que ainda não estão, muitas vezes é porque não sabem nem qual é o caminho. Porque vamos combinar, quando fizemos faculdade, quando nos formamos, essa pauta não existia. Sustentabilidade, diversidade, ESG. Né? Então, a gente tem muita gente muito qualificada no mercado, mas que acaba não estando atualizada com essa pauta. Então, os líderes não foram treinados para ter em suas equipes 4 gerações simultâneas. Né? Os líderes ou os RHs não tiveram, não foram formados para lidar com diversidade de gênero. Né? A gente tinha a tal da equidade de gêneros, tínhamos que incluir as mulheres. Mas agora a gente tem uma diversidade que não estava em livro nenhum. Né? A pessoa fez graduação, pós-graduação, e ela fala, ih, caramba, mudaram as perguntas, né, das respostas que eu aprendi na escola. Então, a gente está, né, acho que é importante até para reduzir a ansiedade, né? Estamos tudo junto no mesmo barco. Né? O mundo mudou muito, os desafios estão diferentes. Então, por exemplo, o termo, né, é neurodiversidade. Né? Quem é que teve aula de neurodiversidade na escola?
O né? Mas, que é isso?
Que é isso? É como é que a gente insere dentro das empresas pessoas que têm um padrão cognitivo diferente. E a gente está tendo cases assim, Irineu, incríveis.
Isso,
né?
Significa, por exemplo, contratar o autista, que ele não consegue fazer algumas coisas, mas tem uma imensa capacidade de fazer outras, é isso?
Exatamente. Numa programação, eles estão dando de 10 a 0 em muita gente, que por não ser autista, tem um desafio de foco, concentração. Né? Então, tem algumas diferenças neurológicas que passam a ser uma vantagem competitiva para a carreira de um profissional. Só que aí as empresas não estão, né, preparadas para fazer um processo seletivo, para fazer um mapeamento de competência, um assessment, enfim, para isso. Né? E os líderes, muito menos, né, para liderar. Se para o RH já é difícil trabalhar com essa pauta, imagine aí, tá bom, aí um engenheiro muito bem formado, ele tem na equipe dele pessoas com religiões, né, e filosofias diferentes, pessoas, né, com orientação sexual diferente, pessoas com padrões neurológicos diferentes, e ele fala assim, caramba, e eu que estudei tanto para o vestibular, né, mas agora nada que cai no vestibular, eu estou conseguindo encaixar aqui, né, e aí você falou um pouco, né, de competência, por isso que sim, competências como resolução de problemas, né, competências como a própria criatividade, autenticidade, né? Quer dizer, tá, nós vamos ter que lidar com as pessoas como elas são, né? E trazer resultado delas, né, a partir da melhor versão delas. Então, é um momento que as empresas, elas sim, algumas estão tentando, outras ainda nem entenderam que tem que tentar, e várias estão conseguindo. Então, tá um momento muito gostoso de olhar o mercado. Ele, né? Bom, eu sou otimista, né? Então, claro, eu olho e falo, gente, olha quanta oportunidade a gente tem, coisas que a gente não olhava, e acontecia. Né? E agora a gente pode olhar, pode cuidar disso.
Pois é, vamos falar de outros desafios aqui no próximo bloco e fica aí. Então, o líder hoje tem que entender, mais do que entender de pessoas, tem que reconhecer as pessoas que fazem parte da equipe, reconhecer e entendê-las dentro da dimensão que elas têm para ter essa capacidade de liderar, considerando toda essa diversidade que vem para enriquecer o ambiente, né? Não vem para complicar o ambiente, ela vem para enriquecer, porque essa é uma demanda da sociedade. Sociedade que também, para alguns, é tratada como mercado. Então, segura aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Continuando aqui a conversa com a Rebeca Toyama, a gente está falando desse ambiente interessante, complexo. Complexo é diferente de complicado. Complexo significa que precisa estudar legal, né? Porque tem muitas oportunidades, dentro do otimismo da Rebeca aqui. E quais são essas oportunidades? Quais são esses desafios que tem tanto um colaborador, um estudante, um líder ou um empreendedor nesse momento que você enxerga, Rebeca?
Bom, o desafio é lidar com esse mundo novo, né? Então, a gente tem aqueles conceitos de requalificação, upskilling, reskilling, todos esses nomes, né, muito usados, né, pelo Fórum Econômico Mundial, que mostram que a gente vai ter que se adaptar. As competências, o conhecimento que a gente aprendeu lá atrás não exatamente servem do jeito que a gente aprendeu. Alguns servem, mas a gente vai precisar ali aplicá-los de forma diferente, né? E aí a gente vai falar um pouco, né, voltar talvez a falar do propósito, já que não tem resposta certa, já que, né, eu fiz tudo o que mandaram e não, de repente não encontrei o meu caminho, não estou feliz, não estou fazendo o que eu quero, então será que não era melhor a gente fazer o que a gente acredita, né, a gente parar por alguns instantes e olhar qual é a real diferença que a gente quer fazer no mundo, e aí procurar uma forma, né, de colaborar com o mundo, ser remunerado com aquilo, e aí que a gente começa a falar de carreira, aí que a gente começa a falar de negócios. Então, isso é muito, tá muito tatuado, né, na própria missão da CI. Né? Então, ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito, e não só isso. Né? Você que me conhece há muito tempo, lá atrás, né, para mim era muito claro que a pessoa tinha que encontrar o propósito dela. Mas não, se ela encontrar o propósito dela e não conseguir ganhar dinheiro, fazer esse propósito sustentável, ela vai continuar trabalhando com o que ela não queria, ela vai adoecer, ela vai continuar triste, né? Então, né, agregamos, né, na nossa bandeira de propósito, né, a bandeira de bem-estar financeiro, porque olha só, quer melhor do que, né, eu contribuir com o mundo, com o que eu amo fazer, com o que eu gosto de fazer, com o negócio que eu gosto de gerir, mas ao mesmo tempo, né, ter essa qualidade de vida. Então, hoje aqui, né, a gente está muito com essas duas bandeiras, e que, para quem aqui está nos escutando, é também fazer essa reflexão, né? Será que eu realmente estou saindo da cama para me dedicar ao que eu vim fazer no mundo, ao meu tão, né, famoso propósito, né? Se não, será que é porque eu acredito que ele não vai dar dinheiro, né? Mas será que em tudo que a gente já viu acontecer de mercado, né, nos últimos 200 anos, né, não nos ensinou que se eu conseguir atender bem atendido uma necessidade do cliente, do mercado, né, eu vou ser remunerado e aí, olha só, eu vou ter uma vida sustentável, sair da cama para fazer o que eu amo, né, ter condições materiais para cuidar de quem eu amo. Então, acho que essa reflexão, se a gente pudesse, né, deixar aqui na nossa conversa de hoje, é, poxa, será que eu não estou deixando de acreditar no que eu deveria acreditar, que é que na minha capacidade de mudar o mundo, na minha capacidade de eu colocar meu propósito para fora, mas não apenas no terceiro setor, não apenas na igreja, não apenas no voluntariado, mas realmente fazer disso, né, o meu chamado, a minha vocação, né? E aí a gente observa que nas teorias de felicidade a pessoa vai ser mais feliz, nas teorias de bem-estar a pessoa vai ter mais bem-estar. E aí eu acho que é um pouco dessa crença que a gente pode provocar as pessoas a revisitarem, né? Será que a gente veio realmente para a Terra para sofrer, Irineu?
Eu não. Eu não. Quero sofrer, não. Isso. Não gosto de sofrer, não. Não tenho nenhum vínculo com sofrimento, não. Mas você sabe, isso é interessante porque a sua empresa é muito visível, o propósito dela, a minha, né? Ou seja, tem outras empresas aí, por exemplo, tem um uma parceira, uma empresa parceira que é a Ponte a Ponte, que também qualifica verbas do setor privado para entidades que trabalham para o social, enfim, tem toda uma forma de medir para que realmente as verbas sejam aplicadas. Enfim, é um, vamos chamar assim, de quarto setor, né? Empresa que é propósito com lucro, mas está muito claro esse objetivo, né? É isso aí, é o protocolo que você conseguiu, a chancela da ONU, para você continuar difundindo isso. É o outro que está fazendo um trabalho correto, porque faturando ou não, a gente já está tendo um tipo de recompensa, né? E o fato de faturar, de ajudar na economia também, e as pessoas que trabalham com a gente, que tem que atuar, que também movimentam a economia, é como sustentar esse propósito de um jeito ainda mais eficiente, né? E ampliar esse propósito. Isso que é o bacana disso tudo que você está falando. Vida sustentável, né? E propósito sustentável, isso aí dá para atender, né? Dá para ser ético em tudo aquilo que a gente faz. É o famoso ganha, né, que está se falando, né?
Sim, ganho eu, ganho minha empresa, minha família e o planeta, né? Por isso que eu ganha, né? Muitos ganhos. E se a gente não conseguir fazer essa junção, né? O que a gente tem observado muito? Então, a pessoa vai lá, trabalha no emprego dela 8, 10 horas, né? Depois ela vai se dedicar ao plano B ou ao terceiro setor, e aí vai mais X horas. E aí ela acaba comprometendo a vida pessoal, ela acaba comprometendo o sono, né, a qualidade, né, física dela. E aí a gente está vendo uma sociedade que vem aos poucos adoecendo, né? Não gosto, né, de trazer os indicadores que não são bons, não. Mas a gente também não pode fechar os olhos para eles. Será que, né, trabalhar 16 horas por dia, né, no plano A e no plano B, de segunda a segunda, tem sido um bom caminho? Os indicadores sociais e de saúde têm mostrado que não. Então, será que a gente não precisa integrar, né, as finanças com o propósito, com a vida pessoal, né, tudo de uma forma sistêmica, saudável, né, para a gente ser um ser integrado, integral, único, feliz, pleno, né? Eu sei que falando assim parece fácil. Na prática, nem tanto.
Não, mas é importante demais.
Isso, acreditar nisso é o primeiro passo.
E é isso aí. Vou para aprofundar mais, depois a gente já comentou aqui nos nossos papos, depois vocês podem ver as reflexões do filósofo coreano-alemão Johan sobre a sociedade do cansaço, que ele fala também de um jeito muito ampliado disso que a gente está fazendo com a gente, no excesso, de como a gente tem sido senhor e escravo de nós mesmos. Mas, Rebeca Toyama, ACI, me diga uma coisa para a gente fechar essa conversa. Rebeca Toyama nas redes sociais, algum endereço que você queira destacar para a gente rodar aqui embaixo, mas você pode falar, porque quem está só ouvindo o podcast já anota aí como é que chama, como é que chega mais perto da ACI, da Rebeca.
Bem fresquinho, né? Agora vocês podem encontrar a proposta da ACI no acividasustentavel.com.br.
Valeu. Obrigado.
Abraços.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Este é o Feliz Dia Novo com apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Ao vivo de segunda a sexta-feira no YouTube Irineu Toledo Positivity e em todas as plataformas digitais. Acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br e faça o download da Rádio Positiva para você ouvir 24 horas. Amanhã, no Positivity Talks, José Cascão fala sobre como acessar seu interior. E na sexta-feira, tem A Equação com Flávia Lippe.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.